Salve, salve minha galera linda e maravilhosa. Voltamos para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido aqui pela Rádio Diário PB no radio.diariopb.com.br. Eu sou o João Jales e conto aqui também com os meus queridos Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho comentando na bancada. E agora nós vamos ao nosso papo com o nosso convidado especialíssimo, ele, um monstro sagrado aí, Fábio Mozart. Pessoal, Mozart é um monstro sagrado da radiodifusão brasileira e um ícone do radialismo paraibano e nordestino. Fundador e articulador de dezenas de rádios comunitárias nos tempos de ditadura, ele é poeta, escritor e agitador cultural, autor de incontáveis obras. Pessoal. Fábio Mozart também é membro da Academia de Cordel do Vale do Paraíba e faz parte do quadro de locutores da Rádio Tabajara, da Empresa Paraibana de Comunicação. Pernambucano radicado na Paraíba, nosso convidado é torcedor alvirrubro. O Náutico e o Alto Esporte impulsionam e alternam as batidas do coração dele. E aí, Mozart, é um prazer tê-lo aqui, meu querido mentor, grande inspiração aí para o radiodifusão paraibano, nordestino, brasileiro. Você que é uma figura icônica, muito, é um prazer enorme tê-lo aqui no Rifando a Bola, trocando essa ideia com a gente. Mas vamos às perguntas, né, meu querido? Antes de mais nada, a gente sabe que você resistiu aí ao regime da ditadura, tem toda essa questão histórica assim, relacionada às rádios comunitárias, né? Que eram perseguidas e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco pra gente aí como era fazer rádio, teatro, música durante o período da ditadura e se mudou alguma coisa nos dias de hoje aí, essa questão, principalmente da radiodifusão comunitária. Como você enxerga isso nos dias de hoje, meu querido?
Amigo velho, como é que você vai, João Jales, rifando a bola? Rapaz, é uma satisfação, digamos, é um gol de placa das emoções. Desse velho artilheiro das partidas perdidas, o meu compadre velho Fábio Mozart, que sou eu mesmo, sabe como é? Esse que vos fala, bicho, eu conversar aqui contigo no Rifando a Bola, sabe, é um grande prazer, porque eu sou ouvinte de vocês e a minha nota para o Rifando a Bola é 9,9, viu? Tá bom? Porque se eu der nota 10, aí vai ficar parecendo que é bajulação, né? E eu não gosto desse negócio, sabe? Não é verdade? Rapaz, o velho Mozart, eu comecei essa história de rádio em 73. Eu com 18 anos, aí a gente arrumou um todo de genial, um maluquete, um cara que era maluco, mas tinha uma capacidade mental da porra, chama-se Luiz Doidinho. Aí eu disse, Lula, vamos fazer uma rádio, vamos fazer um transmissor. Aí ele construiu um transmissor de válvula, bicho. Válvula na frequência AM. Naquele tempo não tinha FM, né? Rapaz, foi um sucesso imediato. A nossa era a Rádio Vitória, na cidade de Itabaiana, lá no Agreste da Paraíba. Bicho, a rádio pegava de canto a canto, no dial, no receptor, né? Do rádio. Mas é porque vazava, bicho, vazava geral o sinal da rádio caseira, né? A gente trabalhando com uma potência que era mais de 100 watts, sei lá, era uma potência da gota. A gente tirou do ar a Rádio Clube e a Rádio Jornal do Comércio, que era a rádio que pegava lá, que a turma sintonizava. A gente tirou do ar a Rádio Borborema de Campina Grande, saiu tudo do ar, só tinha a nossa rádio na parada, bicho, não dava pra ninguém, velho. A galera, mesmo sem querer, a turma tinha que sintonizar a nossa Rádio Vitória, velho. Foi uma vitória da porra, pensasse, eu mais um grupozinho de jovens, tá? E o transmissor era numa mala, sabe? Era uma mala bem grande, uma mala dessas de baú antigo. O transmissor de válvula, que a gente chamava rabo quente. Oxe, não deu 30 dias, né? O Dentel, que naquele tempo era o Dentel, era a Anatel daquela época, sabe? Aí o Dentel deu em cima, velho. A gente correu pro mato. O doido Luizito, coitado, levando a mala na cabeça. Foi a minha primeira experiência radiofônica, querendo ser livre, né? No Rádio Livre, isso no auge da ditadura militar, velho. Foi uma loucura geral esse lance. Aí depois a gente foi prestar depoimento na Polícia Federal, no Exército, foi um bapafá da gota, viu? E a partir daí a gente continuou nessa de botar no ar essas rádios livres, tá? Era rádio de rock, rádio política, rádio comunista, anarquista, rádio porra louca, rádio amador, entendeu? que nem sabia o que era, a gente só tinha aquele prazer de furar, sabe, o cerco da mídia tradicional. Isso era uma satisfação da porra para aquele pessoal, um grupo assim meio anarquista, sabe, botar no ar outras vozes, né, que não tinha vez na mídia de massa, no rádio comercial. Isso foi até 98, quando finalmente eles fizeram uma lei capenga lá, depois de muita pressão da galera, depois de muita luta. Aí passou a ter rádio comunitária com concessão do governo, mas tudo para tapear. Fizeram uma lei nojenta lá, entendeu? Que ainda hoje está vigorando, que é uma porcaria. Mas isso é outra história. Pois é, eu até escrevi um livro chamado Democracia no Ar, que fala dessas papagaiadas comunicacionais daquela época.
Nossa, muita emoção, Mozart, muita emoção aí para fazer as ondas radiofônicas aí, né, e furar esse cerco. Emanuel Reis, meu querido, você tem alguma pergunta aí para o nosso Mozart? Por favor, aí cumprimente o nosso convidado e faça aí a sua pergunta.
Boa, Jales, boa. Seja bem-vindo, Mozart. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, como é o lema do programa aqui. Fique à vontade aí. E é muito interessante, né, receber um convidado tão ilustre como você aqui, o cara que é responsável aí pela radiodifusão na época da ditadura, né? E aí, além de comunicador, a gente sabe que você é poeta e escritor, né, com várias obras publicadas, inclusive. Fala um pouco aí sobre essa sua veia literária e essa sua relação com a Academia de Cordel do Vale do Paraíba.
Amigo velho, minha biografia é até alentada, viu? Eu comecei com 15 anos, eu editei um jornal chamado Jornal Alvorada, em 1970, em Itabaiana. Depois eu trabalhei em vários jornais, fundei alguns, trabalhei como repórter no jornal O Norte, tá certo? Depois eu fundei o grupo de teatro em Itabaiana, o JET, o Grupo Experimental do Teatro Itabaiana. Depois, o coletivo dramático de Mari, Codrama. Escrevi vários espetáculos de teatro. Como radialista, fundei a Rádio Araçá, a Rádio Vale do Paraíba, a Rádio Zumbi. E também eu sou autor de várias publicações, entre elas... Em 85 eu lancei Lira Desvairada, que foi o primeiro livro de poema. Depois veio Democracia no Ar, Pátria Armada... Um livro sobre Manuel Chudu, a história de Itabaiana, inverso, uma história de Bill Pacatuba, o herói do nosso tempo, e vários outros trabalhos, né? Ultimamente eu lancei um livro de crônica chamado Retrato Molhado. Eu tenho uma faixa de uns 12 a 13 livros editados.
Muito bom aí a pergunta do nosso Emanuel Reis, devidamente respondida pelo nosso querido Fábio Mozart. Agora vamos a nosso Matheus de Júlio, nosso artista atleta aí, mandando a sua pergunta para Mozart. Fala, Matheus!
Grande Fábio Mozart, que alegria receber você aqui no Rifão na Bola. Você que é um dos maiores nomes, tem uma grande referência da Diário Rádio PB. É muito legal, muito prazer mesmo ter você aqui, né? O cara das baratas, né? Mozart, me diz uma coisa. A gente vive hoje, né, uma desvalorização, digamos assim, né? Um desagrado, né, em certo setor, né, o setor mais democrático, né, população que anseia por democracia, com a seleção brasileira, né, com a camisa canarinho, né, a chamada verde e amarela. Você acredita, né, se tratando desse simbolismo, né, da camisa, né, do carinho histórico que a gente tinha pela camisa, você acha que com essa conjuntura atual da seleção se posicionando sobre a Copa América, você acredita que é capaz da gente criar um novo afeto com a camisa da seleção brasileira?
Matheus, forte abraço aí. Olha, a camisa oficial da seleção... Eu tô vendo aqui, custa R$500, bicho. R$499, que é o preço de otário, né? O preço para otário, porque quando o negociante bota o preço terminando em 99, é já com a intenção de enganar o freguês, tu tá entendendo? Porque o cara fica com a impressão de que 499 é menor do que 500, entendeu? A safadeza começa já aí. Mas essa camisa da seleção de R$500, essa camisa é para elite, para quem tem grana sobrando, né? Se bem que já adianta um pouco o lado do piratão, entendeu? Que vai vender sua camisa a R$19,99, né? Meu compadre Sérgio Piaba, da sua piabacamisas.com.br, tranquilamente ele vai produzir já as camisas populares da seleção piratão, que tem, né, a versão piratão. E tudo bem. Mas a pergunta sua é, depois dessa galera doida, esse povo aí assumir a camisa da seleção como uniforme da turma da extrema-direita pirada, extrema-direita burra, será que alguém tem coragem de sair vestido com aquela camisa brega amarela? Que eu acho horrorosa essa camisa amarela da seleção, viu? Eu vou ser sincero. A rejeição é grande, realmente a rejeição é grande, entendeu? A camisa e todos os símbolos do Brasil foram contaminados, né? Por essa treta toda, essas brigas ideológicas. Isso é verdade. Patriotismo agora virou sinônimo de babaquice de extrema direita. Aí complica, né, meu jovem? Aí complica. Porque ninguém quer ser confundido com aquelas patricinhas, aquelas madames de cabelo pintado de loura de direita, né? Aqueles tiozão lá, tudo maluco, de passeata, de granfino, né? Pedindo ditadura, não sei o que tal. Ninguém quer ser confundido com essa raceira, né, velho? Agora, o jeito que tem é você aderir à camisa azul. Camisa azul. Que é, inclusive, mais bonita, eu acho.
Aí, a resposta do nosso querido Fábio Mozart, todo trabalhado na indústria têxtil aí, falando dos valores e das comissões que podem ser ganhas aí em cima dos materiais esportivos, em especial a camisa amarelinha da seleção brasileira. Agora, meu querido Diogo Coelho, o que é que você manda aí para o nosso Mozart? Manda as ordens aí, manda a sua pergunta, meu querido.
Grande Mozart, é um prazer imenso estar aqui com você nessa entrevista do Rifando a Bola, né? Onde eu conheci um pouco mais aí da sua história. E quanto mais eu conheço, mais eu admiro a sua persona, sua história de vida aí, né? Muito boa. E depois você fala pra gente como a gente pode comprar seus livros. Gostei muito de Democracia no Ar. Só a introdução aí já vale o livro. Então, depois você passa o contato pra gente, né? E queria saber mais sobre essa sua história aí de vida na rádio. Como você começou no esporte, como é que foi esses interrogatórios da polícia, do exército lá em meio à ditadura. Contar um pouco mais aí dessa sua história no esporte, dessas tensões de ditadura aí pra gente. Obrigado pela presença, Mozart.
Diogo Coelho, obrigado pela gentileza aí, companheiro. Rapaz, essa pergunta disparou um gatilho na memória. Eu fazia um jornal do interior, em Itabaiana. Era o Jornal Alvorada, isso foi na década de 70. Eu e mais dois amigos, a gente tudo jovem, 18, 19 anos. Acontece que eu escrevi uma crônica falando mal do prefeito da cidade. Eu lembro até o título da crônica, era O Homem do Chapéu Grande. Rapaz, isso rendeu a intimação do exército a gente se apresentar no quartel do regimento de infantaria. Rapaz, a gente foi tudo torando preto, porque naquele tempo tu ia, mas não tinha garantia que tu voltava, sabe como é que é? Aí chegou lá, deram um chá de cadeira o dia todo, gente, com uma fome danada. No fim da tarde chamou, o oficial mandou chamar a gente, deu uma esculhambação em regra, ameaçou meter todo mundo na cadeia, não sei o quê, que a gente não podia estar falando mal das autoridades, sei o que, aquela história toda. E no fim eu chamei o cara de sargento, né? Ele era capitão, sei lá, uma patente maior, sabe? Eu não entendia nada de militar, porra, quase que o cara me bota na solitária, né? Foi um fora da água. Aí os caras ficaram me chamando de sargento, passaram um bocado de tempo chamando de sargento. Eu ficava super puto com esse apelido de sargento, viu? E sobre futebol, eu tenho alguns lances interessante. Eu comecei a jogar, eu treinei num time chamado Estudante, lá na cidadezinha onde eu nasci, Timbaúba, zona da Mata de Pernambuco. Eu tinha uns 16 anos, meus, meus sobrinhos, aliás, meus primos, me chamaram para treinar nesse time que se chamava Estudante. Aí, isso foi na sexta. No domingo tinha um jogo, a gente ia jogar contra o Juvenil do Sport Clube do Recife. Aí o técnico estava sem atleta para botar no lateral direita. Aí eu fui escalado para jogar. No dia do jogo, eu nervoso, cara, nunca tinha calçado uma chuteira na minha vida. Me deram uma chuteira que parecia uma canoa, já frouxa, grande demais pro meu pé, com as travas tudo gasta. E aí o técnico disse, olha, tem um ponto esquerdo aí que é do time profissional do esporte, ele é ligeiro, ele é rápido, cola nesse sujeito, não deixa ele jogar. Rapaz, o tal do ponteiro esquerdo era um tal de Baixa, o nome do cara era, mas o de Baixa ele não tinha nada, ele tinha 2 metros, um negão, preparo físico de profissional, bicho, aí o menino, eu, com a chuteira folote, oxe, na primeira vez que ele pegou na bola, eu encostei, ele voou, nem vi. Aí foi na linha de fundo, cruzou, gol. Resultado, no primeiro tempo, foi 4-0 pro Sport, todos os gols, com o lançamento desse Baixa, tudo em cima de mim. Aí o técnico me tirou, me deu uma esculhambação. Foi um fracasso. Aí depois eu ainda joguei em alguns times amadores, com 20 anos eu machuquei o joelho e parei de jogar.
Aí a resposta do nosso querido Fábio Mozart, ele que também já calçou chuteiras aí pelos Estudiantes lá do interior pernambucano e teve aí sua carreira precocemente interrompida no futebol. Mas falando de futebol, Mozart, me diga o seguinte, você é alvirrubro, feliz da vida aí, né, porque o Náutico venceu aí campeão pernambucano em 2021, já o Altinho do Amor não anda muito bem, né, meu querido? Queria que você contasse aí um pouco dessa sua paixão aí pelos dois clubes alvirrubros aí, o da Paraíba e o de Pernambuco.
Camarada João Jales, a minha simpatia pelo velho Timbu dos Aflitos começou cedo, eu ainda era criança, moleque. Acho que influenciado pelos meus primos, eu passei uma temporada na casa de minha tia, em Timbaúba, Pernambuco. E meus primos torciam pelo Náutico. Aí eu acho que desde os 8 anos eu já comecei a simpatizar. E naquela época foi o tempo que o Náutico teve sua maior sequência de vitória no campeonato pernambucano, foi Hexa, né? Naquela época foi o primeiro time do Nordeste a disputar partidas internacionais, você sabia disso? Foi o primeiro time do Nordeste que fez excursão em outros países, em outros continentes. E em Pernambuco foi o primeiro time a disputar uma final do Campeonato Brasileiro. Foi contra o Palmeiras, eu me lembro. E também disputou a Copa Libertadores da América, também foi o primeiro clube do Nordeste. E terminou o Campeonato Brasileiro entre os 4 primeiros colocados em 5 oportunidades, entendeu? Isso ainda é um recorde entre os clubes do Nordeste ao lado do Bahia. Aí depois veio o Alto Sport, que é um time popular da Paraíba. Eu comecei a gostar do Alto Sport, entendeu? Que é um time do povo, de taxista, que é diferente do Náutico, que do Náutico é conhecido por ser um clube de elite. E eu me identifiquei com o Alto Sport porque, por ser alvirrubro e tal. Quando eu comecei a torcer pelo Náutico, eu era moleque, eu não, nem sonhava que era um time que era um time que tinha origem burguesa, né? Aí depois pegou a paixão, e quando pega a paixão, tu sabe que ninguém quer saber de origem, coisa nenhuma, né? Você gosta do time. Então eu fiquei sendo aristocrata, pelo menos no time, né? Mas hoje em dia, não. Hoje em dia o Náutico é de todas as classes. O Náutico é um time, inclusive, é um time popular. Porque antigamente o Náutico tinha até um lance de racismo, tá certo? Nas origens do Náutico, eles não aceitavam nem jogador, assim, digamos, de cor, né? Como se diz. É isso aí.
Muito bom, muito bom. Bom saber, Mozart. Diogo Coelho, meu querido, você tem mais uma pergunta aí para o nosso Fábio Mozart. Desembucha, Diogão.
Não só o Náutico, né? Mas diversos clubes tiveram isso. Esse problema do racismo no início de sua história, né? Porque no Brasil e no mundo, né? É um problema social que vivemos aí, que combatemos aí diariamente, né? E já que tocamos no assunto, eu queria perguntar então sobre isso, sobre como você vê essa atual situação no mundo, com esses movimentos antirracistas, contra o preconceito, né, como Black Lives Matter, entre outros, e os movimentos também antidemocráticos que estamos vivendo aqui no Brasil, que tivemos aí, né? Até o presidente participou, esse absurdo todo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação e se você vê semelhanças também com aquela época da ditadura, semelhanças ou diferenças aí daquela época, para poder você falar um pouco sobre isso pra gente.
Rapaz, eu era pequenininho lá no Timbaúba dos Mocóis. Eu, torcedor do Clube Náutico Capibaribe, e tinha um menino negro também, torcedor do Timbu. A galera zoava com esse menino porque justamente ele era pretinho e torcia pelo Náutico. Eu, na minha inocência, eu não entendia aquela discriminação, aquele preconceito, né? Eu não conseguia entender. Só muito depois que eu entendi esse tipo de deformidade moral, né? Que é o racismo, infelizmente, que ainda hoje segue, né? Importante registrar aqui que o primeiro time brasileiro a lutar contra o preconceito racial, a admitir negros, foi o Vasco da Gama, que foi campeão carioca em 23, com um time de rapazes pobres e negros da periferia do Rio de Janeiro. Entendeu? Porque naquele tempo só a nobreza, só os ricos que jogavam futebol. Essa semana eu estava vendo um jogo de seleções europeias aqui, e alguns atletas não se ajoelharam antes da partida, né? Aquele gesto que estão fazendo para chamar atenção na luta contra o racismo, né? A campanha Vidas Negras Importam, né? Aí o cara simplesmente não se ajoelhou. Quer dizer, as injúrias raciais continua, infelizmente, nos campos do mundo todo. Para você ver, aqui no Brasil, aqui tem uma entidade que se chama Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Eles fizeram um relatório que diz que os casos de racismo no futebol brasileiro aumentaram em 52% de 2019 para 2020. Eu lembro que teve um comentarista que mandou aquele jogador Marinho do Santos, mandou ele voltar para a senzala. Tu lembra disso? Até quando terminou a partida, Marinho não jogou bem. Aí o cara mandou Marinho ir para a senzala. E tantos lances desse tipo que se vê. E você perguntou sobre a ditadura. Realmente, na ditadura militar no Brasil, o movimento negro foi vigiado, foi muito espionado, o pessoal foi perseguido. Entendeu? Líderes negros foram assassinados, desaparecidos. O relatório da Comissão da Verdade mostra que o negro, na medida em que o negro se organiza naquela época, ele passa a ser considerado um perigo, porque a ditadura militar não queria ninguém organizado, entendeu? Muitos integrantes do movimento negro naquela época foram perseguidos, sofreram até perseguição psicológica, perderam seus empregos. Por quê? Porque estavam se articulando na luta contra o racismo. E atualmente a gente vê a volta desse pensamento antidemocrático, né? E você não se engane não, viu? Por trás de tudo, por trás desse esquema que está no poder, existe essa deformidade moral, entendeu? Supremacistas brancos americanos são ídolos dessa galera que está aí no poder. Essa é que é a verdade. Você lembra daquele assessor de Bolsonaro, o nome do cara é Felipe, não sei o quê, né? Ele fazendo gesto supremacista branco na CPI da vacina, aquele negócio lá. Pois é. Tem um tal de um David Duke, que é ex-líder da Ku Klux Klan americana, aquela entidade racista. Foi o que ele disse sobre Bolsonaro. aconteceu? Ele disse que Bolsonaro pensa igual a ele. Agora, eu confesso que... Eu vou fazer uma pequena confissão aqui. Confissão. Eu me aproveitei da arrogância, da força militar, para organizar futebol. E eu vou explicar para você como foi. Em 88, quando fundei o Sindicato do Ferroviário na Paraíba, aí a empresa, como retaliação, me transferiu para uma cidadezinha chamada Mari. Eu fui trabalhar naquele lugar. E quando cheguei lá, eu vi que tinha campo de futebol, tinha time, tinha juiz de futebol, só não tinha campeonato. Eu perguntei, por que não tem campeonato aqui, rapaz? Aí tu me explicou que era porque os campeonatos nunca terminavam, entendeu? Sempre tinha uma treta, sempre tinha uma confusão e acabava no pau os campeonatos que eles tentavam lá. Aí o que foi que eu fiz? Eu fundei a Liga de Futebol. Botei o delegado da cidade para ser o presidente da junta disciplinar desportiva, né? O delegado era um sargento lá, né? Meio doido, todo mundo tinha medo dele, o cara era meio maluco, sabe? Andava com a metralhadora na mão. Aí eu botei o pai do sargento para ser o chefe do quadro de árbitro, velho. Aí pronto, acabou. Nunca mais se viu briga no campo, nem fora de campo. Eu terminei vários campeonatos. E eu sendo presidente da liga, eu tinha meu próprio time, velho. O Canteiro, era. Fui campeão, inclusive foi campeão em 92, a gente foi campeão da cidade. Eu acho que é o primeiro caso de um cartola que tinha um time disputando campeonato, velho. E tudo na maior confiança, sem problema nenhum, porque a galera me tinha como um cara honesto, um cara, sabe, de confiança, e eu sabia lidar com as broncas da galera. Entendeu como é?
Senhoras e senhores ouvintes, este é Fábio Mozart. Gostaria de agradecer em nome do programa sua presença aqui, Mozart. Foi um prazer imenso aí ouvir um pouco das suas histórias, saber um pouco da sua experiência, tanto no rádio quanto no futebol. Muito interessante aí os causos que rolaram. E é isso aí, meu amigo. Mais uma vez, agradeço aí sua presença. E seja bem-vindo aqui sempre que quiser. O Rifando a Bola tá de portas abertas aí para esse monstro sagrado do radialismo brasileiro.